Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, do dia 2 de março. Lá fora hoje estamos com o céu limpo, 14 graus centígrados, temperatura de primavera. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia diz-se disposta a mais conversações com a Ucrânia, que rejeita ultimatos russos. Forças russas intensificam bombardeamentos a várias cidades ucranianas. Nos Camarões, duas entidades governamentais e três outras pessoas mortas num ataque bombista. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é, como sempre, dedicada à Angola. Toda a oposição junta-se a críticas aos meios de informação estatais e UNITA quer debate no Parlamento. Antigo homem forte do governo de Eduardo dos Santos reaparece nas redes sociais. Mas quem é que ele critica? Vamos tentar ver. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Forças russas bombardearam hoje várias cidades através da Ucrânia, ao mesmo tempo que entidades oficiais russas disseram estar prontas a mais uma ronda de conversações e deram sinais de possível compromisso nas negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que o objetivo da Rússia é a desmilitarização da Ucrânia, mas os ucranianos devem decidir sobre os seus líderes. Lavrov disse que Moscou está pronta a discutir as garantias de segurança que o presidente Volodymyr Zelensky exigiu como parte de um acordo de neutralidade para a Ucrânia. O presidente Zelensky disse ontem que a Rússia deve suspender os ataques para dar aos negociadores uma oportunidade. Um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que uma delegação russa está pronta para uma segunda ronda de negociações, depois de um primeiro encontro não ter produzido quaisquer resultados. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, diz que a Ucrânia está pronta para se envolver em diplomacias, mas não aceitará qualquer ultimato da Rússia. A Assembleia Geral das Nações Unidas deverá, entretanto, aprovar hoje uma resolução pedindo a retirada imediata da Rússia. As resoluções da Assembleia Geral não são vinculativas, mas refletem a opinião dos países do mundo. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse hoje que mais de 874 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos, desde que a guerra começou, e avisou que espera que 4 milhões de pessoas fujam do país. Trabalhadores e estudantes africanos que procuram sair da Ucrânia estão a queixar-se de serem bloqueados de entrar em autocarros, comboios e nas filas na fronteira, pois a prioridade está a ser dada aos cidadãos ucranianos. Os cidadãos de países africanos queixam-se de discriminação. Entretanto, a cidade de Kharkiv, junto à fronteira com a Rússia, e a capital Kiev continuam a ser alvo de bombardeamentos russos. Em Kharkiv, intensos bombardeamentos atingiram zonas residenciais de civis, causando morte e destruição. Segundo as autoridades ucranianas, nas últimas 24 horas, 21 civis foram mortos e 112 feridos. As forças russas têm estado também a disparar rockets sobre a cidade, apoiadas por bombardeamentos aéreos. As forças russas ainda não conseguiram, contudo, ganhar controle da cidade. A Rússia disse, entretanto, que paraquedistas tinham capturado a cidade de Kherson, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes no leste da Ucrânia, cujo centro foi devastado pelos bombardeamentos russos. As autoridades locais ucranianas negam que a cidade tenha caído sob controle das forças russas. Entretanto, intensificam-se as sanções internacionais contra a Rússia. Ontem, os Estados Unidos proibiram todos os aviões russos de entrarem no seu espaço aéreo, algo já adotado também pelo Canadá e União Europeia. O presidente Joe Biden, que anunciou ontem a proibição, disse hoje que não está posta de parte a possibilidade da proibição a todas as exportações de petróleo e gás da Rússia, algo que até agora tem escapado às sanções. Hoje, a União Europeia anunciou a exclusão de 7 bancos russos do sistema financeiro internacional SWIFT, considerado essencial para transações financeiras. 2 dos principais bancos do país não foram, contudo, incluídos na lista porque são os principais canais para as transações envolvendo petróleo e gás russos. Várias companhias ocidentais continuam, entretanto, a abandonar os seus negócios na Rússia. As últimas são a Apple, Exxon, Boeing, entre outras. Analistas económicos e entidades financeiras disseram que a economia russa vai sofrer grandes abalos, mas países ocidentais serão também afetados por preços mais altos de energia e outros. Hoje, o barril de petróleo atingiu os 7,10 dólares, o barril. Analistas do banco JP Morgan disseram que as sanções aumentam significativamente a possibilidade da Rússia não poder pagar as suas dívidas internacionais. Este mês, a Rússia tem que pagar 700 milhões de dólares de títulos do Tesouro. O valor total da dívida russa está avaliado em 40 mil milhões de dólares. Nos Camarões, um destacado administrador, o presidente da Câmara de uma cidade e três outras pessoas foram mortas num ataque bombista. Uma fonte governamental e outra ligada aos serviços de segurança disseram que as vítimas foram mortas num ataque com explosivo improvisado. O ataque ocorreu no sudoeste do país, mas de momento não há mais pormenores. As Nações Unidas lançaram esta quarta-feira negociações formais para um tratado global para abordar o que chama de epidemia de lixo plástico no planeta, um momento descrito pelos apoiantes como histórico. A Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, reunida em Nairobi, está pronta para adotar uma resolução que cria um comitê intergovernamental para negociar e finalizar um acordo juridicamente vinculativo até 2024. O quadro para um acordo abrangente tem também a aprovação das principais nações produtoras de plástico, incluindo os Estados Unidos e a China.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Com as eleições a aproximarem, aquece o debate público sobre o papel dos órgãos de informação estatais. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, apresentou hoje um requerimento para um debate no Parlamento sobre o tratamento igual dos partidos políticos nos órgãos de comunicação social estatal. Foi um requerimento que foi acolhido com agrado por deputados de outros partidos da oposição, a Casa CEE e do PRS, mas foi rejeitado pelo MPLA.
Segundo a deputada do Grupo Parlamentar da UNITA, Micaela Weba,
os últimos 18 meses têm sido bastante constrangedora a forma abusiva, extremamente desigual, como a comunicação social, mormente a estatal, tem tratado nos seus conteúdos informativos as forças políticas com representação parlamentar.
O deputado e presidente da Casa C. Manuel Fernandes junta-se ao coro e lamenta o espaço que os órgãos de comunicação social estatais dão aos partidos na oposição.
Não é aceitável que está ali um líder de um partido político na oposição a tecer considerações importantes sobre o país, vão dar 30 segundinhos e vai-se dar um espaço tão largo de um secretário em vez de municipal.
O PRS, na voz de seu presidente, Benedito Daniel.
Nós, o Partido de Renovação Social, PRS, nos sentimos hostilizados, porque francamente são feitas as coberturas, mas raras vezes nós vemos as nossas atividades a passarem na televisão pública de Angola, na Rádio Nacional e muito menos na TVzinho.
Acusações que foram prontamente rejeitadas pelo presidente da 4ª Comissão da Administração do Estado e Poder Local da Assembleia Nacional, deputado do MPLA, Tomás da Silva.
Não é verdade as afirmações que foram feitas aqui. É preciso apresentar evidências e não fazer acusações graves com base em mera opinião de uma única confissão religiosa.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, tem a seguinte leitura.
Entendo que a Constituição, e não é por acaso, a Constituição impõe este dever aos órgãos públicos e a nenhum outro. Não é que os outros não tenham este dever deontológico, profissional, de promover a igualdade das partes. O que há é que há uma obrigação constitucional dos órgãos públicos, de modo em particular, de promover esta igualdade, de promover, de oferecer a cada um o seu espaço para que cada um possa responder, possa expor a sua opinião sobre as mais variadas questões do país. isto. Portanto, os órgãos é que têm de responder, as direções dos órgãos de comunicação social é que têm de responder por que razão é que não respeitam a lei, por que razão é que não dão tratamento igual aos partidos políticos.
Kokimukuta, Luanda.
Nós aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar as queixas que se fazem um pouco por todo o país sobre o processo de registro e atualização eleitoral. Há morosidade e há receios que muita gente fique de fora desse registro. João Marco traz-nos o que se passa na Lunda Sul. João.
Da Lunda Sul, província que se junta a vozes defensoras de descentralização do registro, preferencialmente por via de brigadas móveis, chega a preocupação da ativista Juliana António, membro da organização Moana Pó.
Acabaria com descentralizar alguma forma de gente, as pessoas estariam mais próximas dos serviços. É provável que tenhamos pessoas que não participem do processo de eleições, principalmente para as senhoras e as jovens.
Em entrevista à Voz da América, enquanto o ministro da Administração do Território visitava alguns balcões únicos de atendimento ao público, o líder da Omunga, João Malavindele, apontava outras contrariedades.
A máquina administrativa relativamente a essa questão não foi muito bem arquitetada, não é? E segundo os relatos que nós temos estado a acompanhar também da parte dos cidadãos, é que há uma grande morosidade relativamente ao atendimento. E as pessoas vão lá de manhã cedo e acho que há um número limitado, e às vezes no sistema, porque só tem um computador, quer dizer, uma série de complicações. Tem também a questão da distância, não é?
Sem qualquer referência a eventuais alternativas face às queixas de vários pontos do país, o ministro Marci Lopes reafirmou que as pessoas não devem deixar o registro para o último dia.
É que a adesão das pessoas ainda é muito baixa. Como sabe, as pessoas aqui em Angola gostam de deixar o processo para o último dia. E é preciso passar essa mensagem às pessoas. O registro é obrigatório, não é opcional, não é facultativo, é obrigatório. As pessoas devem registrar-se para votar nas eleições deste ano.
Há um mês do fecho do registro e há 5 das eleições, o governante admite constrangimentos, quer logísticos, quer de ordem natural, as chuvas e os provocados pela pandemia. Benguela João Marcos, Voz da América.
Vamos agora falar de uma pessoa que foi, durante a governação de José Eduardo dos Santos, uma das pessoas de mais poderes dentro desse regime. Trata-se do general José Maria, antigo chefe de Serviços de Inteligência e Segurança Militar, que foi julgado e condenado por crimes de insubordinação e extravio de documentos militares. Pois agora, o general José Maria está de novo a ser ouvido nas redes sociais. Kokmukuta.
Num recente vídeo partilhado nas redes sociais, sem citar nomes, o general José Maria faz duras críticas ao que chamou de maior corrupto em Angola, que é, para ele, aquele que espezinha a Constituição.
Quem é o mais corrupto em Angola? É? O mais corrupto é aquele que espezinha a Constituição. Aquele que se põe em cima da lei. É? Esse é aquele também que é o maior corrupto. Não há maior crime do que este. Colocar-se acima da lei, colocar-se acima da Constituição.
Para o jornalista Elídio Manuel, era importante que Zé Maria citasse nomes e apontasse as violações a que se refere no vídeo.
Ele não diz concretamente que seja o presidente João Lourenço a violar a Constituição, mas deixa subjacente essa ideia de que o presidente João Lourenço esteja portanto, a violar a Constituição, mas ele tinha que dizer especificamente onde é que, em que aspectos é que ele violou a Constituição.
Elídio Manuel diz que António José Maria tem todo o direito de tecer as críticas à atual governação, mas não tem moral para o fazer.
Ele foi parte do sistema, foi um dos pilares que ajudou a sustentar esse sistema, tanto mais que ele nunca se levantou relativamente ao seu anterior presidente, quando eles gozavam de poderes discricionários que tinham sido conferidos pela Constituição, e acredito que ele foi um dos apoiantes tanto desses poderes. Naturalmente, esse é um oportunismo, não é? E aquilo que se diz, deveria ter, naquela altura, na altura certa, ele deveria ter se levantado estas questões. E, portanto, ele não tem autoridade moral, do meu ponto de vista, ele não tem autoridade moral para ser a pessoa que deve criticar, embora ele tenha o direito de assistir, tanto de emitir as suas opiniões.
A Voz da América contactou o general António José Maria para falar sobre o assunto, mas não quis dar qualquer esclarecimento. Quem também negou falar sobre o assunto é Rui Falcão, porta-voz do MPLA. Koki Mukuta, Luanda.
As sanções ocidentais à Rússia, por causa da invasão da Ucrânia, terão, claro está, efeitos para outros países. A suspensão da Rússia do sistema financeiro internacional SWIFT poderá ser aquele que tem mais impacto nas relações dos países africanos com Moscovo. Em relação à Angola, o Manuel José foi buscar opiniões.
O SWIFT, sigla em inglês, que em português traduz-se em a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, é um sistema que reúne mais de 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países, que só em janeiro deste ano efetuou cerca de 50 milhões de transações financeiras por dia. Como ela se processa? Nós pedimos à especialista em questões bancárias, Isabel Sacaneno, que explicou e assegurou não haver como Angola não ser afetada, tendo em conta os negócios que o país tem com a Rússia.
É um código bancário, internacionalmente. O valor não o mandam diretamente na sua conta. O mandam para um banco. O banco correspondente, aonde vai receber o valor, eles usam esse código SWIFT. Todas as transações que a Rússia tem feito vão ficar penduradas. Todos os países em que a Rússia tem acordo serão afetados, incluindo Angola.
Outro economista versado em questões bancárias, Estevão Gomes, vai mais longe e fala mesmo em possível reajuste do orçamento geral do Estado.
Olha, essa guerra se continuar, nós ainda vamos rever o nosso orçamento geral do Estado. Há probabilidade da gente rever o nosso orçamento geral do Estado se essa guerra se intensificar por mais de 3, 4 meses.
Estevão Gomes diz que os efeitos não se farão sentir já.
Grande parte dos empresários angolanos estavam a criar essa relação com o banco que estamos a importar alguns bens e serviços, alguns bens de consumo. Terá um prejuízo incalculável. Nós temos projetos que são financiados pela Rússia, fica tudo cortado. Agora não estamos a sentir, mas mais daqui a um mês, se a guerra prolongar, nós vamos sentir efetivamente.
José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, pensa diferente.
Os impactos diretos não sentiremos, mas poderemos sentir diretos a questão da importação do trigo, obviamente, nos indiretos, que é o boomerang que a própria economia ocidental tem nisso.
É quem também acredita que Angola não terá grandes prejuízos diretos com esta medida é o consultor econômico Galvão Branco.
É um prejuízo bastante grande para a Rússia, não tanto para Angola, que não terá alternativas e buscar noutras origens, bens e serviços que neste momento são proibidos por via de operadores económicos russos ou outros países. Né?
O volume de negócios entre Angola e a Rússia nas áreas da agricultura, pescas, aquicultura, justiça e militar. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta da média e também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e uma de Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, isso em frequência modulada FM. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça que duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Para isso, envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e duas vezes por semana vai ter no telefone, no WhatsApp, o que se passa nos bastidores do desporto. Excesso de prisão preventiva. falta de condições nas suas celas. Estas foram as queixas de presos em Malanje que aproveitaram uma visita da Subprocuradora-Geral da República para falarem das suas condições e pedirem a sua melhoria. Isaías Soares.
A população penal da comarca de Malanje necessita da intervenção das entidades competentes para melhorar as condições de acomodação, principalmente as noites e vestuário prisional. 590 reclusos, entre presos e condenados, estão internados no estabelecimento penitenciário de Malanje e, numa mensagem, apresentaram a inquietação à Subprocuradora-Geral da República Local, Francisca do Rosário Rageado.
A gritante falta de meios de acomodação, tais como colchões, cobertores e uniformes para reclusos. Desejamos bom regresso e que tenham grandes êxitos nas vossas tarefas cotidianas.
Os encarcerados, à margem de uma palestra promovida pelo Ministério Público sobre a reintegração social dos reclusos, exigiram.
Existem igualmente reclusos detidos há mais de 6 meses sem notas de acusação. Existem reclusos condenados com propostas de liberdade condicional indeferidas, com alegações de que o novo Código Penal não concede tal liberdade aos que cometeram crimes de violação de menores de 12 anos, sendo eles condenados no anterior Código Penal.
A magistrada do Ministério Público, Francisca Rasgado, garantiu que o órgão que dirige e realiza diligências para evitar excessos de prisão preventiva resultantes de atrasos na tramitação dos processos.
Como sempre, a PGR continuará a trabalhar na tramitação urgente de processos sob a sua alçada, no impulso dos que estão sob a alçada das comarcas, na garantia do cumprimento de prazos de instrução processual, na fiscalização dos prazos de prisão preventiva e nas demais atribuições constitucionais e legais que visam garantir a proteção dos direitos dos reclusos.
Isaías Salles de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje há um grande jogo em perspectiva em Lisboa. Sporting e Porto. Porto, como sabem, comanda o campeonato com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Mas esta é a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, que pode ser considerada uma final deste troféu, pois quem passar vai defrontar na final o vencedor da eliminatória entre o Mafra e o Tondela. Pelo que, primeira mão deste jogo de hoje entre o Porto e o Sporting pode ser considerada, em teoria, claro está, primeira mão de uma final. O jogo de hoje surge 3 semanas após o jogo no Estádio do Porto, o Estádio do Dragão, para o campeonato, que terminou empatado e terminou também com tudo à pancada, jogadores, equipa técnica e mais. Ruben Amorim é o treinador do Sporting.
Não tive conversa nenhuma sobre isso com os jogadores, porque é óbvio que tem que ser um jogo tranquilo, aquilo não pode voltar a acontecer, e nós temos que dar um exemplo melhor daquilo que foi o último jogo do Dragão.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, e o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse também que não foi preciso estar a falar com os jogadores sobre o que se passou no Estádio do Dragão há 3 semanas atrás.
Obviamente ninguém quer ver repetido aquilo que se passou no Dragão, e isso é importante que as pessoas percebam, acho que entenderam, e não é preciso estar com grandes alertas. Não vou estar a perder tempo com situações que eu acho que não vale a pena, sabendo que são situações extremamente desagradáveis aquelas que aconteceram, e eu penso que as pessoas, temos pessoas inteligentes dos dois clubes para perceber que aquilo foi demasiado.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Inglaterra, na Taça de Inglaterra, chamada FA Cup, temos um tomba gigantes, é o Middlesbrough, da 2ª Divisão, quando eliminou o Tottenham após prolongamento. Anteriormente, tinha eliminado o Manchester United aos penaltis. A Itália, Milão e Inter empataram ontem na primeira mão da sua eliminatória da Copa de Itália. De Inglaterra, chega-nos a notícia que Roman Abramovich, o russo que é dono do Chelsea, quer vender o clube. Anteriormente, tinha passado a administração do mesmo para uma fundação, devido às pressões sobre os milionários russos associados ao presidente Vladimir Putin. Abramovich nega ter quaisquer ligações a Putin, mas aparentemente está a vender as suas propriedades em Inglaterra e quer vender o clube. Problema? O Chelsea deve quase 2 mil milhões de dólares a uma companhia controlada por Abramovich, que aparentemente quer 4 mil milhões de dólares pelo clube. Vai ter que baixar o preço, de certeza. Abramovich comprou o Chelsea em 2003 por 140 milhões de dólares. De qualquer modo, qualquer que seja o preço, depois de o baixar, Abramovich vai fazer muito dinheiro. Basquetebol americano, NBA. Ontem a equipa do angolano Bruno Fernando jogou, perdeu com Los Angeles Clippers, 113-100. Bruno Fernando não jogou. Na verdade, desde que foi transferido para o Houston Rockets do Boston Celtics, só jogou duas vezes, a última a 17 de fevereiro. As duas equipas anteriores de Bruno Fernando estiveram frente a frente. O Boston bateu o Atlanta Hawks, 107-98. A salientar ontem a derrota do segundo classificado da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, que perdeu com o sétimo, Minnesota, 129-111. O Los Angeles Lakers de LeBron James continua mal, perdeu com o Dallas, 109-104. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou, ganhou, bateu o Detroit, 116-113. Washington está em 11º lugar na Conferência Leste. Ah, podia ser pior. Há quatro equipas abaixo do Washington Wizards. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. Amigo ouvinte, não se esqueça, vem aí a Liga Africana de Basquetebol, portanto, como ouviram, e essa liga vai ser transmitida nos comprimentos de onda 17.655, 13.630, 13.640, 11.790 e 9.760 kW. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo, falar de amor, de carinho e de paz. Somos dessa Angola que está sempre a subir, e me parte dessas caras que andam por aí. Fotografias de vida resumidas num sorrir, sorrisos como histórias da paz que está para vir. Sorriso do rapaz com o cabelo carapinha, sorriso da vizinha que só fala da vizinha, sorriso desse miúdo que está dançando a Maria, sorriso do bebê nas costas dessa quitia, o sorriso do chinês que já fala bem calão, sorriso do taxista sem carta de condução, o sorriso sem dente de quem nunca viu dentista, um sorriso sem pente de um careca evangelista. Vamos levar esse sorriso àqueles cantos onde muitos tiveram tantos sonhos esmagados. Vamos criar um sorriso sem partido nem lado. Vamos procurar juntos um sorriso angolano. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo, falar de amor, de carinho e de paz. O meu sorriso tem resquícios de tristeza, tem petróleo na pobreza, tem entrega sem certeza, tem um caminho longo para trilhar, tem essa esperança idosa tão cansada de esperar. Esse cabelo branco como um fuba da mais pura, e descobriu que no sofrimento sorriria a cura. Eu sorrio como um angolano que constrói a utopia e ser um homem novo a cada dia. O angolano que pinta as macas com mestria e descobre prazer imenso na correria. O meu sorriso é um teste à resistência, um exercício de paciência neste ensaio da sobrevivência. Um sorriso é combustível para a esperança, música para essa dança, é a meta que se alcança. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga.
das nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. A produção nos próximos 30 minutos é de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia diz estar disposta a negociações com a Ucrânia. Prosseguem bombardeamentos a cidades ucranianas e intensificam sanções e condenações à Rússia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Forças russas bombardearam hoje várias cidades através da Ucrânia, ao mesmo tempo que entidades oficiais russas disseram estar prontas a mais uma ronda de conversações e deram sinais de possível compromisso nas negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que o objetivo da Rússia é a desmilitarização da Ucrânia, mas os ucranianos devem decidir sobre os seus líderes. Lavrov disse que Moscou está pronto a discutir as garantias de segurança que o presidente Volodymyr Zelensky exigiu como parte de um acordo de neutralidade para a Ucrânia. O presidente Zelensky disse ontem que a Rússia deve suspender os ataques para dar aos negociadores uma oportunidade. Um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que uma delegação russa está pronta para uma segunda ronda de negociações, depois de um primeiro encontro não ter produzido quaisquer resultados. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, diz que a Ucrânia está pronta para se envolver em diplomacias, mas não aceitará qualquer ultimato da Rússia. A Assembleia Geral das Nações Unidas deverá, entretanto, aprovar hoje uma resolução pedindo a retirada imediata da Rússia. As resoluções da Assembleia Geral não são vinculativas, mas refletem a opinião dos países do mundo. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse hoje que mais de 874 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde que a guerra começou e avisou que espera que 4 milhões de pessoas fujam do país. Trabalhadores e estudantes africanos que procuram sair da Ucrânia estão a queixar-se de serem bloqueados de entrar em autocarros, comboios e nas filas na fronteira, pois a prioridade está a ser dada aos cidadãos ucranianos. Os cidadãos de países africanos queixam-se de discriminação. Entretanto, a cidade de Kharkiv, junto à fronteira com a Rússia, e a capital Kiev continuam a ser alvo de bombardeamentos russos. Em Kharkiv, intensos bombardeamentos atingiram zonas residenciais de civis, causando morte e destruição. Segundo as autoridades ucranianas, nas últimas 24 horas, 21 civis foram mortos e 112 feridos. As forças russas têm estado também a disparar rockets sobre a cidade, apoiadas por bombardeamentos aéreos. As forças russas ainda não conseguiram, contudo, ganhar controle da cidade. A Rússia disse, entretanto, que paraquedistas tinham capturado a cidade de Kherson, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes no leste da Ucrânia, cujo centro foi devastado pelos bombardeamentos russos. As autoridades locais ucranianas negam que a cidade tenha caído sob controle das forças russas. Entretanto, intensificam-se as sanções internacionais contra a Rússia. Ontem, os Estados Unidos proibiram todos os aviões russos de entrarem no seu espaço aéreo, algo já adotado também pelo Canadá e União Europeia. O presidente Joe Biden, que anunciou ontem a proibição, disse hoje que não está posta de parte a possibilidade da proibição a todas as exportações de petróleo e gás da Rússia, algo que até agora tem escapado às sanções. Hoje, a União Europeia anunciou a exclusão de 7 bancos russos do sistema financeiro internacional SWIFT, considerado essencial para transações financeiras.
O Filipe Nhoso de Mbique exonerou nesta quarta-feira os ministros Ernesto Max e Elias Tonela, dos Recursos Minerais e Energia, que
Carlos Alberto Fortes Mesquita, da Indústria e Comércio, João Osvaldo Machatino, das Obras Públicas, Augusta de Fátima Maíta, Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, e Carlos Jorge Lia, Ministro dos Combatentes. O nosso correspondente Alfredo Júnior foi ouvir os comentários de analistas sobre esta mexida no governo que o presidente de Moçambique está a operar.
O comunicado da Presidência da República não refere os motivos por detrás destas mexidas do governo moçambicano, porém, acredita-se que poderá ser um refrescamento do governo, segundo os analistas Simão Nhambe e Egídio Plácido Cossel.
Para a grande surpresa, vem na exoneração do Adriano Maliane, pelo facto de ele ter dirigido os ministérios da sua ao primeiro mandato do presidente Yunsi até agora, e parecia que tudo estivesse bem. E o mais surpreendente ainda é que o Adriano Maliane é exonerado semanas depois de ter prestado declarações sobre as dívidas ocultas na tenda de Abel.
A primeira grande nota é que dos ministros que caem, alguns eram de circo muito próximo do presidente da República. Falamos de um ministro, o Mesquita, que é amigo pessoal do presidente da República. Estamos a falar de Max Tonella, que é mais próximo até ao ministro Celso Coelho, ministro da Agricultura. Estamos a falar de Augusta Maíta, que foi peça fundamental na campanha eleitoral. E para não falar do ministro de Economia e Finanças, nesse caso, o Adriano Maliane. Adriano Maliane, há alguma curiosidade que se coloca nessa sua exoneração, porque é uma peça fundamental, principalmente nas chamadas dívidas ocultas. Foi através dele que Moçambique começou a pagar dívidas que foram declaradas pelo Conselho Constitucional como ilegais, mas a sua audição, há bem pouco tempo no julgamento, disse claramente que pagou em nome do bom nome de Moçambique. Portanto, são mexidas que até este momento surpreendem a todos nós.
Recordar que esta é a segunda mexida de vulto no governo moçambicano, pois em novembro último, Nhusse exonerou os ministros da Defesa, do Interior e da Casa Civil na Presidência da República, há cerca de 2 anos do fim do segundo mandato e último de Filipe Nhusse como Presidente da República.
Ninguém esperava que há 2 anos do fim do seu mandato o presidente Nunes pudesse mexer no seu xadrez. É verdade que há alguns ministros, por exemplo, a questão das obras públicas, Osvaldo Machatino, é um ministro que quase intempéries, principalmente depois da passagem dos ciclones e também de chuvas muito fortes, deixaram a nu algumas obras mal feitas no seu governo, praticamente as autoridades políticas recaem sobre o ministro e também com o presidente da República. Portanto, há aqui várias áreas de discussão, há aqui várias áreas de penumbra que fica por responder. Há mais perguntas de responder do que certeza.
Sim, é mesmo isso, tentar deixar um legado. E não pode deixar legado com um ministro como Osvaldo Machatini, cujas obras todas, ou a maior parte delas, foram destruídas com as águas durante o tempo chuvoso. Então, ele deve estar à procura de mais dinamismo que, na ponta final do seu mandato, possa representar melhor e deixar o legado que ele precisa, com o qual seja lembrado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, mesmo sem a habitual tolerância do ponto devido à pandemia da Covid-19, o Eugênio Teixeira reporta que as famílias de Santiago não deixam a tradicional quarta-feira de cinzas passar em branco. Eugênio.
Independentemente da posse de cada família, ninguém deixa passar as cinzas sem muita comida tradicional na maior ilha do arquipélago. No entanto, a Igreja Católica considera que as pessoas fogem um pouco à real essência das cinzas, que deveriam evidenciar o jejum e não o excesso de comida, como habitualmente se faz. O padre José Álvaro disse à Voz da América que a Igreja sempre recomenda a necessidade das pessoas observarem mais a fé.
Pede que, de facto, as pessoas tenham menos comer material, façam um jejum para poderem se lembrar de que a vida não é só comer, não é só material, e se dedicarem à vida espiritual, que é o início da quaresma, para celebrar a festa da Páscoa, que é o centro da fé cristã.
Apesar dos convívios familiares onde o prato à base do peixe seco é servido, o sociólogo Henrique Varela afirma que os fiéis vão cedo à missa e cumprem os rituais religiosos.
Quarta-feira de cinzas, normalmente pela tradição católica, todo mundo vai à igreja, vai rezar e depois faz aquele almoço com coisas típicas da terra.
Eugênio Teixeira para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe também é dia de celebração. É quarta-feira de cinzas, conhecido no país como dia do bocado. Uma tradição secular aqui, contada pelo nosso correspondente Oscar Medeiro. Álvaro Costa é moçambicano e vive na Ucrânia há mais de 30 anos, onde
onde, além de atividades empresariais, dedica-se à academia, estudou ciências políticas e economia e tem outros estudos interrompidos em relações internacionais. Ele está neste momento na cidade de Kyiv e diz que a situação é difícil.
Estou no epicentro dos acontecimentos que estão neste momento a acontecer aqui na Ucrânia. Diariamente estamos expostos a esta guerra. Temos grandes dificuldades porque os bancos não funcionam. Por exemplo, hoje estive desde manhã às 8 em uma farmácia para comprar alguns medicamentos que são aconselhados ter neste momento de guerra, como, por exemplo, ligaduras, aspirina, alguns comprimidos de tensão arterial. Fiquei das 8 até às 16 horas quando fecharam a farmácia. Fui um dos últimos a entrar na farmácia. Quando foi a hora de pagar, o sistema não funcionava. Tive que deixar os medicamentos. E amanhã às 8 horas teria que ir para lá a ver se compro os medicamentos. A vida é muito difícil. A cidade está cercada. Ouvimos trondos grandíssimos, enormes, diariamente. E não sabemos como o conflito vai terminar.
Tem tido contacto com alguns outros moçambicanos e africanos que decidiram ficar, pelo menos nestes dias, em Kyiv?
Sim. Tenho contacto com alguns moçambicanos. Quase diariamente trocamos informações. Tenho contacto com alguns angolanos. E também trocamos informações. Só que a situação é quase a mesma, porque quase em todo o país existe este pânico, existe esta guerra e todas as pessoas não sabem o que fazer porque ficamos encurralados e não temos, por enquanto, saída de como resolver este problema.
E o apoio que vocês precisam ter recebido, qual é que é a situação de assistência, por exemplo, a vocês como estrangeiros já muito ou não residentes em Kyiv?
Vou falar sobre o governo moçambicano. O governo moçambicano fez a questão de recolher os estudantes que estão aqui para a Polónia, só que como dentro da cidade decretaram a lei de emergência, o estado de sítio, por recolher obrigatório, para mim, por exemplo, que estou em Kyiv, é muito difícil de consultar, porque tratei de telefonar para a Embaixada de Portugal, E todos os telefones não funcionam. Só está o fax ou então uma resposta automática. Queria falar com o cônsul ou com aquele funcionário da embaixada para ver se eu evacuo a minha família para a embaixada. Não foi possível.
O Álvaro Costa, na conversa preliminar, disse-me que estava também a continuar os seus estudos, já estudou economia nesse país, também desenvolve atividades empresariais e dá aulas, e também estava ou está a estudar relações internacionais. Tudo isso teve de parar?
Sim, teve de parar. Eu perdi a minha fábrica de cortumes na parte de Donetsk quando iniciou a guerra. Isso foi em 2014, logo com a guerra. Eu tive que sair daquela zona para a parte da Ucrânia, que estava relativamente mais segura, porque aí também haviam bombardeamentos diários, haviam confrontos entre os separatistas e as tropas do governo. E a minha fábrica estava lá, ou está lá. Eu exportava peles de altíssima qualidade para a Europa. Sim, fiz ciências políticas, depois licenciei-me em ciências políticas, sou doutora em economia e estou no último ano a fazer relações internacionais, PhD em relações internacionais, e tive que interromper por causa desta situação que estamos. Já teria defendido porque estou no último ano.
Qual é que é a mensagem que gostaria de deixar para os seus familiares, os seus amigos em Moçambique?
Calma, calma e mais calma. Há muita coisa que escreve aí que até pessoas com estudos acreditam. Aqui não existem matanças assim a pulso, não andam a matar pessoas nas casas. Existem estilhaços que caem, onde a guerra sempre atinge seus civis. E isso é conhecido. Existe um conflito que é uma guerra que tem seus objetivos localizados e gostaria de dizer à minha família, dizer a todos que vão ouvir, que tenham calma e mais calma.
Era Álvar Costa, moçambicano residente em Kyiv, na Ucrânia, numa conversa que teve lugar ontem. Entretanto, hoje, depois de um breve contacto, o Álvar Costa diz que já conseguiu comprar os medicamentos na farmácia. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Ontem, aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden falou à nação. Os principais pontos aqui com João Santa Rita.
No seu discurso do Estado da União perante o Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, calculou mal a sua invasão à Ucrânia, acrescentando que quando ditadores não pagam um preço pela sua agressão, acabam por causar mais caos. Biden anunciou a proibição de aviões russos entrarem no espaço aéreo dos Estados Unidos, juntando-se assim a medidas idênticas já aprovadas pelos países da União Europeia e Canadá. O presidente americano acusou Vladimir Putin de ter lançado um ataque não provocado e premeditado e saudou a resposta coletiva dos aliados da NATO, que disse ter sido criada para garantir a paz e estabilidade na Europa após a Segunda Guerra Mundial. O presidente americano disse que o seu homólogo russo tinha rejeitado os esforços da diplomacia, pois pensava que o Ocidente e a NATO não responderiam e pensou que iria dividir os aliados da NATO. Com os seus níveis de aprovação mais baixos desde o início da sua presidência, alto nível de inflação e numa altura de grande tensão no estrangeiro, o presidente americano fez um discurso em que sublinhou os progressos feitos em conter a pandemia da Covid-19 e mesmo na economia, apesar de muitos projetos do seu programa económico terem entrado num impasse no Congresso devido à falta de apoio entre alguns democratas. Como seria de esperar, o presidente frisou o rápido crescimento da economia americana, o nível mais rápido em quase 40 anos, mencionando também a queda do desemprego, a melhoria de salários e o facto da vida diária do país ter voltado à quase total normalidade quase 2 anos depois da pandemia Covid-19, ter causado a pior crise económica desde a Grande Depressão. Estando a inflação ao nível mais alto desde há 4 décadas e sendo apontada como uma das causas da queda de popularidade do presidente, este afirmou que o melhor meio para se combater a subida de preços é aumentar a produção interna e reconstruir as estradas e pontes do país. A tradicional resposta da oposição, neste caso do Partido Republicano, foi feita pela governadora Kim Reynolds, do estado do Iowa. Reynolds afirmou que o presidente Biden, e citamos, fez o país atrasar-se no tempo para os anos do final da década de 1970 e início dos anos 80, anos marcados por alta inflação e crime nas cidades. Reynolds criticou também o que chamou de desastrosa retirada do Afeganistão que, para além de ter custado a vida de americanos, disse ela, atraiçoou os aliados e encorajou os inimigos. A representante do Partido Republicano criticou também a atuação da administração Biden face aos desafios constituídos pela Coreia do Norte e China, mas denunciou a invasão da Ucrânia como um ataque à democracia, liberdade e primado da lei.
Obrigado, João Santa Rita. O meu colega Álvaro Lugier Andrade conversou depois do discurso do presidente Joe Biden com 2 analistas. O primeiro é Vinícius Borges, professor da Universidade Estadual da Califórnia e diretor do Instituto Português Além Fronteiras e analista político, que faz também a sua observação em relação àquilo que foi o discurso do presidente Joe Biden ontem aqui nos Estados Unidos.
Eu penso que foi um discurso normal, portanto não fugiu muito às regras dos habituais discursos do Estado da União Americana, uma tradição. Curioso ver, pela primeira vez, 2 mulheres sentadas por detrás do Presidente dos Estados Unidos da América, a Kamala Harris, a Vice-Presidente dos Estados Unidos, e que, como sabemos, presida o Senado, e Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes. O discurso em si foi, para mim, muito normal. Portanto, com os aplausos que são normais quando se toca, quando, particularmente para os presidentes democratas, quando tocam em assuntos que são mais centristas, digamos assim, menos à esquerda, há de facto aplausos dos dois lados. Um desses assuntos foi a questão do policiamento. Quando Biden disse que a resposta não é tirar financiamento à polícia, a resposta é dar mais financiamento e preparar a polícia para as realidades do mundo de hoje, no Estado. Ele distanciou-se um pouco da ala mais progressista do seu partido. Quanto ao assunto do pensamento mundial, a Ucrânia e a invasão pela Rússia, achei importante a referência que ele fez, achei importante a informação que deu sobre o posicionamento dos Estados Unidos da América. Penso que foi moderado, apesar de, da minha parte, pessoalmente, gostar de ter visto algo um bocadinho mais concreto. O único assunto que, em termos de agenda doméstica, que recebeu alguma contestação, muito pouco, de duas congressistas, foi a questão da imigração, quando o Presidente falou, e muito pouco, sobre a imigração, mas ouviu-se da parte de um e da outra, construam o muro. Acho que foi um discurso consensual.
Era Denis Borges, professor da Universidade Estadual de Califórnia. O Álvaro também ouviu a opinião de Francisco Simeão, antigo presidente da Organização Nacional de Americanos Portugueses e ativista conservador.
Um discurso um pouco mais civil comparado ao presidente anterior, o Sr. Trump. Considerando a economia e como está este país e também no mundo, acho que o presidente Biden perdeu uma boa oportunidade, para pôr este país um pouco mais em união, porque este país está muito separado entre as pessoas de direita e esquerda. Uma coisa mais concreta para intervenir e influenciar o problema que temos mundialmente, maiormente com Ucrânia e Rússia, e também com os problemas com a fronteira e as drogas. Portanto, eu reconheço que nenhum presidente é perfeito. Temos a realidade que as polícias, a comissão política, desta administração impactou a economia deste país. Temos a economia que é impactada por os preços altos de petróleo e estamos em uma situação que é uma inflação que é 40 anos.
Opinião de dois analistas, Denis Borges, professor da Universidade Estadual da Califórnia, e Francisco Simeão, antigo presidente da Organização Nacional de Americanos Portugueses e ativista conservador. De Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O governo ucraniano diz que ataques aéreos russos mataram centenas de pessoas e feriram mais de 1.600. As estimativas do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas são mais conservadoras, mas as autoridades dizem que o número real provavelmente será muito maior do que os monitores conseguiram verificar. Um porta-voz da UNICEF, James Elder, está em Lviv, no oeste da Ucrânia, e diz que a cidade está em total turbulência, com milhares de pessoas tentando escapar dos combates. Dada a situação caótica, ele diz que não é possível saber quantas pessoas, incluindo crianças, foram mortas. Elda diz que o UNICEF tem trabalhado em ambos lados do que é conhecido como linha de contacto. Esta é a zona de 500 quilómetros que separa os territórios apoiados pela Rússia no leste, a Ucrânia do resto do país, neste caso. Ele diz que a agência promete, ou melhor, pretende aumentar o seu apoio a dezenas de milhares de pessoas vulneráveis em todo o país. Por sua vez, a representante da Organização Mundial da Saúde na Polónia, Paloma Kuchy, diz que a agência prepara-se para ajudar um número potencialmente enorme de refugiados que chegam da Ucrânia. O Programa Mundial de Alimentação está a lançar uma operação de emergência de 3 meses para fornecer assistência alimentar às pessoas que fogem do conflito na Ucrânia. E a Agência de Refugiados das Nações Unidas relata que o número de refugiados ucranianos aumentou em 114 mil desde terça-feira e agora é de 874 mil. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje há um grande jogo em perspectiva em Lisboa, Sporting e Porto. Porto, como sabem, comanda o campeonato, com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Mas esta é a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, que pode ser considerada uma final deste troféu, pois quem passar vai defrontar na final o vencedor da eliminatória entre o Mafra e o Tondela. Pelo que, primeira mão deste jogo de hoje entre o Porto e o Sporting pode ser considerada, em teoria, claro está, primeira mão de uma final. O jogo de hoje surge 3 semanas após o jogo no Estádio do Porto, o Estádio do Dragão, para o campeonato, que terminou empatado e terminou também com tudo à pancada, jogadores, equipa técnica e mais. Ruben Amorim é o treinador do Sporting.
Não tive conversa nenhuma sobre isso com os jogadores, porque é óbvio que tem que ser um jogo tranquilo, aquilo não pode voltar a acontecer, e nós temos que dar um exemplo melhor daquilo que foi o último jogo do Dragão.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, e o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse também que não foi preciso estar a falar com os jogadores sobre o que se passou no Estádio do Dragão há 3 semanas atrás.
Obviamente ninguém quer ver repetido aquilo que se passou no Dragão. E isso é importante que as pessoas percebam, acho que entenderam, e não é preciso estar com grandes alertas. Não vou estar a perder tempo com situações que eu acho que não vale a pena, sabendo que são situações extremamente desagradáveis aquelas que aconteceram, e eu penso que as pessoas, temos pessoas inteligentes dos dois clubes para perceber que aquilo foi demasiado.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Em Inglaterra, na Taça de Inglaterra, chamada FA Cup, temos um tomba gigantes, é o Middlesbrough, da 2ª Divisão, que ontem eliminou o Tottenham após prolongamento. Anteriormente tinha eliminado o Manchester United aos penaltis. Em Itália, Milão e Inter empataram ontem na primeira mão da sua eliminatória da Copa de Itália. De Inglaterra chega-nos a notícia que Roman Abramovich, o russo que é dono do Chelsea, quer vender o clube. Anteriormente tinha passado a administração do mesmo para uma fundação devido às pressões sobre os milionários russos associados ao presidente Vladimir Putin. Abramovich nega ter quaisquer ligações a Putin, mas aparentemente está a vender as suas propriedades em Inglaterra e quer vender o clube. Problema? O Chelsea deve quase 2 mil milhões de dólares a uma companhia controlada por Abramovich, que aparentemente quer 4 mil milhões de dólares pelo clube. Vai ter que baixar o preço de certeza. Abramovich comprou o Chelsea em 2003 por 140 milhões de dólares. De qualquer modo, qualquer que seja o preço, depois de o baixar, Abramovich vai fazer muito dinheiro. Basquetebol americano, NBA. Ontem a equipa do angolano Bruno Fernando jogou, perdeu, com Los Angeles Clippers, 113-100. Bruno Fernando não jogou. Na verdade, desde que foi transferido para o Houston Rockets do Boston Celtics, só jogou 2 vezes, a última a 17 de fevereiro. As 2 equipas anteriores de Bruno Fernando estiveram frente a frente. O Boston bateu o Atlanta Hawks, 107-98. A salientar ontem a derrota do 2º classificado da Conferência Oeste, o Golden State Warriors, que perdeu com o 7º, Minnesota, 129-111. O Los Angeles Lakers de LeBron James continua mal, perdeu com o Dallas, 109-104. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou, ganhou. Bateu o Detroit, 116-113. Washington está em 11º lugar na Conferência Leste. Ah, podia ser pior. Há 4 equipas abaixo do Washington Wizards. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a 2ª temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E com estas notas marcamos o ponto final. Títulos e destaque: Rússia diz estar disposta a negociações com a Ucrânia e prosseguem bombardeamentos e cidades ucranianas e intensificam sanções e condenações à Rússia. Produção de Mariano Bartolomeu, editou e apresentou Amancio Miguel. Voltaremos amanhã à terceira parte com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quarta-feira, 2 de março, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. Para contar-vos com a nossa redação central aqui em Washington, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade internacional a serem desenvolvidos mais à frente. Governo da Rússia diz estar disposto a negociar com a Ucrânia. Kiev também admitiu regressar à mesa de negociações. Enquanto isso, prosseguem bombardeamentos a cidades ucranianas e intensificam-se sanções e condenações a Moscovo. Nos Camarões, várias entidades governamentais foram mortas num atentado bombista. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora da emissão de hoje da Voz da América. Quarta-feira é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre os anseios da juventude na Guiné-Bissau. Mas primeiro, comecemos por falar sobre o Índice Global de Terrorismo de 2022, que foi divulgado hoje pelo Instituto para a Economia e Paz, com sede em Sydney, na Austrália, e que revela que a África subsaariana emerge como epicentro global do terrorismo à medida que as mortes diminuem. Moçambique é apontado como o país onde se registrou a maior queda de vítimas de terrorismo em 2021. Marla Salete tem uns detalhes.
Apesar dos ataques terroristas terem aumentado a nível global para 5.226, as mortes tiveram um ligeiro declínio de 1,2%. No entanto, o cenário pode mudar este ano, com o conflito na Ucrânia, que deverá impulsionar um aumento do terrorismo tradicional e cibernético, retrocedendo as melhorias anteriores na região, segundo o Instituto para a Economia e Paz. A África subsaariana foi responsável por 48% das mortes globais por terrorismo, com o Sahel a abrigar os grupos terroristas de crescimento mais rápido do mundo e que mais vítimas mortais provocaram. O Índice Global de Terrorismo 2022 revela que o Estado Islâmico ocupou a posição do Talibã como o grupo terrorista mais mortal do mundo em 2021, com uma média de 15 mortes por ataque no Níger. O Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que opera no Sahel, é a organização terrorista que mais cresce no mundo e foi responsável por 351 mortes em 2021, um aumento de 69%. Nota positiva para Moçambique, o país que registrou a mais brusca redução de mortes por terrorismo, 82%, a taxa mais baixa desde 2017. O relatório diz que, e eu cito, o terrorismo continua a ser uma ameaça grave com a África subsaariana, a responder por 48% do total global de mortes por terrorismo. 4 entre os 10 países com o maior aumento de mortes por terrorismo também estavam situados na África subsaariana: Níger, Mali, República Democrática do Congo e Burkina Faso. Fim de citação. O levantamento do Instituto para a Economia e Paz aponta que, após derrotas militares na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico voltou a sua atenção para o Sahel, com o número de mortes por terrorismo a aumentar 10% na região desde 2007. Outra nota positiva aponta para a redução das atividades do Boko Haram, que protagonizou apenas 64 ataques em 2021. O Myanmar teve o maior aumento no índice de terrorismo, com a quantidade de mortes aumentando 20 vezes para 521 ocorrências em 2021. O terrorismo no Ocidente diminuiu substancialmente, com uma redução de 68% dos ataques. Os Estados Unidos registaram a sua pontuação mais baixa desde 2012. A região do Médio Oriente e Norte de África melhorou substancialmente, subindo 2 lugares em relação à região menos pacífica em 2018.
A invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra atualmente em curso levou os países ocidentais a imporem sanções a alguns bancos russos que agora ficam de fora do sistema mundial de transferências. Essas sanções terão consequências também em toda a economia mundial, segundo os especialistas. E em Angola, podem ou não ter impacto? O Manuel José falou com os especialistas.
O SWIFT, sigla em inglês, que em português traduz-se em a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, é um sistema que reúne mais de 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países, que só em janeiro deste ano efetuou cerca de 50 milhões de transações financeiras por dia. Como ela se processa? Nós pedimos à especialista em questões bancárias, Isabel Sacaneno, que explicou e assegurou não haver como Angola não ser afetada, tendo em conta os negócios que o país tem com a Rússia.
Um código bancário, internacionalmente, o valor não o mandam diretamente na tua conta, o mandam para um banco. O banco correspondente, aonde vai receber o valor, eles usam esse código SWIFT. Todas as transações com a Rússia têm que ser para ficar pendurada. Todos os países em que a Rússia tem acordo serão afetados, incluindo Angola.
Outro economista versado em questões bancárias, Estevão Gomes, vai mais longe e fala mesmo em possível reajuste do orçamento geral do Estado.
Olha, essa guerra se continuar, nós ainda vamos rever o nosso orçamento geral do Estado. Há probabilidade da gente rever o nosso orçamento geral do Estado se essa guerra se intensificar por mais de 3, 4 meses.
Estevão Gomes diz que os efeitos não se farão sentir já.
Grande parte dos empresários angolanos estavam a criar essa relação com o banco, que estamos a importar alguns bens e serviços, alguns bens de consumo. Terá um prejuízo incalculável. Nós temos projetos que são financiados pela Rússia, fica tudo cortado. Agora não estamos a sentir, mas mais daqui a um mês, a guerra prolongar, nós vamos sentir efetivamente.
José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, pensa diferente.
O arroz da Ásia, não estamos a ver grandes problemas. Há outras importações da Índia. Os impactos diretos não os sentiremos, mas poderemos sentir-nos diretos a questão da importação do milho. Trigo, obviamente, nos indiretos, que é o boomerang que a própria economia ocidental tem nisso.
É quem também acredita que Angola não terá grandes prejuízos diretos com esta medida é o consultor económico Galvão Branco.
É um prejuízo bastante grande para a Rússia, não tanto para a Angola, que terá alternativas e buscar outras origens, bens e serviços que neste momento são proibidos por via de operadores económicos russos ou outros países. Né?
O volume de negócios entre Angola e a Rússia esteve avaliado até dezembro do ano passado, segundo a agência de notícias russa TASS, que cita o Kremlin, em 34,8 milhões de dólares nas áreas da agricultura, pescas, aquicultura, justiça e militar. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje vamos para a Guiné-Bissau, onde jovens, associações juvenis, também empreendedores e mulheres preparam uma série de ações, afirmação dos seus desejos, destinos e propósitos. O Lassana Kassamá assina esta edição.
Jovens no computera, o mesmo dizer em português, jovens tomemos a terra, é o tema escolhido para iniciar uma ação contra a atual situação política e governativa do país. Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional das Organizações Juvenis Renais, entidade promotora da iniciativa, justifica os propósitos da nova ação da juventude guineense.
A radiografia que hoje se faz é de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo, no tráfico de influências, entre outras condutas que têm minado o sonho do martirizado povo guineense, particularmente dos jovens, que clamam por um país de oportunidades e realizações.
A falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas que afetam os setores da educação e saúde, assim como as violações das leis, são outros argumentos apontados pelas organizações juvenis que fazem parte da rede.
As violações gritantes das leis da República, associadas à falta de coerência na interpretação e aplicabilidade das mesmas, falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas sociais prementes, com destaque para os setores de educação, saúde, infraestruturas, o nepotismo e clientelismo têm empurrado o país para um nível de empobrecimento gritante.
Seco Duarte Inhaga fala ainda da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Mesmo aqueles direitos mais sagrados, arrumados na nossa Constituição, no catálogo de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, são vergonhosamente postos em causa e o principal violador destes direitos é o próprio Estado da Guiné-Bissau. A inoperância das instituições competentes na fiscalização das normas e ações governativas tem mergulhado o país numa situação de caos cada vez preocupante. No setor da justiça, temos assistido situações de veras preocupantes. As más condições de prisões, quase total inexistência da independência prática das instituições judiciárias, fruto de intromissões sistemáticas dos atores políticos nas questões de natureza essencialmente judiciais. Corrupção, impunidade, tráfico de pessoas e envolvimento de altas autoridades no narcotráfico são, entre outros, os maiores problemas que têm afetado o nosso país.
As constantes greves que têm assolado o país nos últimos tempos não escaparam à observação dos jovens guineenses.
Levaram a que, há mais de 3 anos, as portas das salas de aulas têm estado mais fechadas que abertas, se não totalmente fechadas, colocando assim em causa o presente e o futuro de nossa geração. E os hospitais têm estado a prestar apenas serviços mínimos, tendo resultado em mortes desnecessárias de guineenses todos os dias. Perdemos e continuamos a perder irmãos, amigos, pais, mães e conhecidos. Tudo por conta da irresponsabilidade e falta de sentido de Estado da classe política guineense. E assim vamos muito mal.
Para a juventude guineense, a corrupção no aparelho de Estado é um fenómeno que assola a Guiné-Bissau.
O nível de ostentação da riqueza por parte dos gestores públicos demonstra tão só quão gritante é o nível de corrupção no aparelho de Estado. E os órgãos da administração da justiça têm fingido fazer a justiça, dando assim um amém aos corruptos em continuarem a prática.
O presidente da Rede Nacional das Organizações Juvenis lamenta, por outro lado, a situação dos jovens guineenses estudantes no estrangeiro.
Está abandonada a sua sorte. Os nossos colegas estudantes no estrangeiro estão totalmente descrentes no país, sem esperança e com medo de regressar ao solo pátrio.
Perante estas constatações, os jovens declaram:
a perda total de confiança de jovens da Guiné-Bissau na atual classe política guineense.
E para sustentar a perda de confiança, a agenda será preenchida com ações e manifestações de rua na Guiné-Bissau e na diáspora, concluiu, por outro lado, o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Seco Duarte Nhaga.
Uma grande mobilização juvenil a nível nacional e internacional para, nos próximos dias, numa ação simultânea e contínua, sairmos às ruas da Guiné-Bissau numa manifestação pacífica de Boé a Caravela, de São Domingos a Concaiar e em todos os cantos deste país e do mundo em que vive algum jovem guineense, da África do Sul à Finlândia, da Austrália à Canadá, para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país e que nos priva de sonhos e realizações.
Ainda na dinâmica da agenda da juventude guineense, a outra preocupação tem a ver particularmente com os direitos e oportunidades das jovens. Maimuna Gomes Silá, que recentemente esteve à testa no primeiro congresso para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino na Guiné-Bissau, faz a leitura sobre os direitos das jovens na esfera social.
Se por um lado é legítimo que os jovens reclamem mais espaços, eu acredito que também devemos, e aí falo na qualidade também de jovem, no nosso quotidiano, trabalhar para aprimorar as nossas mentes e para poder estar cada vez mais apto para desempenhar os papéis e assim mesmo também os desafios que nos podem propor. E isso, claro, independentemente de se tratar de jovem mulher ou de jovem homem.
Ainda para falar dos direitos das mulheres, a jovem advogada afirma que nada ainda está assegurado.
Porque constantemente, quando damos 3 ou 4 passos à frente em direção a essa igualdade, tanto quanto possível, equidade de género, há acontecimentos que acabam por ocorrer que levam-nos a um retrocesso. E posso falar do acontecimento mais mediático que temos neste momento, que é a pandemia da Covid, que sabemos que veio acentuar ainda mais as desigualdades entre homens e mulheres. Portanto, no caso particular da Guiné-Bissau, as mulheres viram os seus direitos voltarem para trás, se é que assim posso usar essa expressão. Muitos dos direitos que já haviam conquistado foram limitados.
Perguntamos também a principal rosto do primeiro congresso para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino na Guiné-Bissau o que gostaria de ver assegurado na matéria dos direitos das jovens.
A resposta para mim é de veras clara. Para mim é a igualdade de oportunidade. Eu acho que chega de medidas paliativas, de cotas, que permitem apenas, de forma muito superficial, resolver-se a igualdade de género. É necessário realmente que as meninas e as mulheres tenham a oportunidade de poder ter acesso à educação, ter acesso à saúde, para poderem competir em pé de igualdade com rapazes e homens, não é? Eu acredito que se dermos essa oportunidade na base, ou seja, que as meninas tenham acesso à educação desde o primeiro ano de escolaridade, eu acredito que a mulher é tão capaz, a menina é tão capaz, que poderá concorrer em pé de igualdade e poder fazer face àquilo que são os desafios do mundo moderno e poder assim contribuir para o desenvolvimento do país.
Maimuna Gomes Silá, ela que é também a presidente da Fundação Ana Pereira, avalia, por outro lado, a dinâmica social da juventude guineense no que tange às ofertas e oportunidades das jovens.
A dinâmica social tem sido muito discriminatória no que tange às ofertas de oportunidades para a jovem mulher guineense. Desde logo, é sabido que muitas meninas e muitas mulheres não têm sido empregadas ou vêm o seu acesso ao emprego um pouco mais limitado, sobretudo porque muitas delas estão em idade de procriação e que isso, para muitos empregadores, pode constituir algum tipo de problema.
Enquanto uma das impulsionadoras do empreendedorismo feminino na Guiné-Bissau, Maimuna Gomes Silá descreve desta forma a dinâmica das jovens neste setor.
A dinâmica das mulheres no setor do empreendedorismo é bastante desafiadora, desde logo, porque quer o acesso à educação, quer o acesso ao crédito, também ele é bastante limitativo. objetivo do desenvolvimento e da atividade de empreendedorismo por parte das mulheres. Nós sabemos que vivemos num país onde a maioria dos bens pertencem aos homens, então como é que uma mulher pode aceder a um crédito se ela mesma não tem a propriedade de nenhum bem que possa constituir garantia para os bancos? Nós sabemos que os bancos não dão, não é, crédito a ninguém que não dê alguma garantia, o que é também compreensível, mas a verdade é que há que pensar formas de se obter uma garantia que satisfaça os interesses dos bancos e, por sua vez, também permita as mulheres acederem ao crédito.
Jovens guineenses defendem maior espaço na gestão do país e garantias dos seus direitos na dinâmica política e social da Guiné-Bissau. Nassim Kassamã, para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta agora o resumo das notícias internacionais.
Forças russas bombardearam hoje várias cidades através da Ucrânia, ao mesmo tempo que entidades oficiais russas disseram estar prontas a mais uma ronda de conversações e deram sinais de possível compromisso nas negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que o objetivo da Rússia é a desmilitarização da Ucrânia, mas os ucranianos devem decidir sobre os seus líderes. Lavrov disse que Moscou está pronto a discutir as garantias de segurança que o presidente Volodymyr Zelensky exigiu como parte de um acordo de neutralidade para a Ucrânia. O presidente Zelensky disse ontem que a Rússia deve suspender os ataques para dar aos negociadores uma oportunidade. Um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que uma delegação russa está pronta para uma segunda ronda de negociações, depois de um primeiro encontro não ter produzido quaisquer resultados. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia está pronta para se envolver em diplomacias, mas não aceitará qualquer ultimato da Rússia. A Assembleia Geral das Nações Unidas deverá, entretanto, aprovar hoje uma resolução pedindo a retirada imediata da Rússia. As resoluções da Assembleia Geral não são vinculativas, mas refletem a opinião dos países do mundo. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse hoje que mais de 874 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde que a guerra começou e avisou que espera que 4 milhões de pessoas fujam do país. Trabalhadores e estudantes africanos que procuram sair da Ucrânia estão a queixar-se de serem bloqueados de entrar em autocarros, comboios e nas filas na fronteira, pois a prioridade está a ser dada aos cidadãos ucranianos. Os cidadãos de países africanos queixam-se de discriminação. Entretanto, a cidade de Kharkiv, junto à fronteira com a Rússia, e a capital Kiev continuam a ser alvo de bombardeamentos russos. Em Kharkiv, intensos bombardeamentos atingiram zonas residenciais de civis, causando morte e destruição. Segundo as autoridades ucranianas, nas últimas 24 horas, 21 civis foram mortos e 112 feridos. As forças russas têm estado também a disparar rockets sobre a cidade, apoiadas por bombardeamentos aéreos. As forças russas ainda não conseguiram, contudo, ganhar controle da cidade. A Rússia disse, entretanto, que paraquedistas tinham capturado a cidade de Kherson, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes no leste da Ucrânia, cujo centro foi devastado pelos bombardeamentos russos. As autoridades locais ucranianas negam que a cidade tenha caído sob controle das forças russas. Entretanto, intensificam-se as sanções internacionais contra a Rússia. Ontem, os Estados Unidos proibiram todos os aviões russos de entrarem no seu espaço aéreo, algo já adotado também pelo Canadá e União Europeia. O presidente Joe Biden, que anunciou ontem a proibição, disse hoje que não está posta de parte a possibilidade da proibição a todas as exportações de petróleo e gás da Rússia, algo que até agora tem escapado às sanções. Hoje, a União Europeia anunciou a exclusão de 7 bancos russos do sistema financeiro internacional SWIFT, considerado essencial para transações financeiras. 2 dos principais bancos do país não foram, contudo, incluídos na lista porque são os principais canais para as transações envolvendo petróleo e gás russos. Várias companhias ocidentais continuam, entretanto, a abandonar os seus negócios na Rússia. As últimas são a Apple, Exxon, Boeing, entre outras. Analistas económicos e entidades financeiras disseram que a economia russa vai sofrer grandes abalos, mas países ocidentais serão também afetados por preços mais altos de energia e outros. Hoje, o barril de petróleo atingiu os 7,10 dólares o barril. Analistas do banco JP Morgan disseram que as sanções aumentam significativamente a possibilidade da Rússia não poder pagar as suas dívidas internacionais. Este mês, a Rússia tem que pagar US$ 700 milhões de títulos do Tesouro. O valor total da dívida russa está avaliado em US$ 40 mil milhões. Nos Camarões, um destacado administrador, o presidente da Câmara de uma cidade e três outras pessoas foram mortas num ataque bombista. Uma fonte governamental e outra ligada aos serviços de segurança disseram que as vítimas foram mortas num ataque com explosivo improvisado. O ataque ocorreu no sudoeste do país, mas de momento não há mais pormenores. As Nações Unidas lançaram esta quarta-feira negociações formais para um tratado global para abordar o que chama de epidemia de lixo plástico no planeta, um momento descrito pelos apoiantes como histórico. A Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, reunida em Nairobi, está pronta para adotar uma resolução que cria um comitê intergovernamental para negociar e finalizar um acordo juridicamente vinculativo até 2024. O quadro para um acordo abrangente tem também a aprovação das principais nações produtoras de plástico, incluindo os Estados Unidos e a China. Na Austrália, as autoridades avisaram da possibilidade de um grande desastre devido às chuvas torrenciais que continuam a cair no leste do país, afetando a segunda maior cidade da Austrália, Sydney. Ordens de evacuação foram dadas a várias zonas do ocidente dessa cidade, com os serviços meteorológicos a avisarem de até 20 centímetros de chuva amanhã. A barragem que fornece água à cidade já está a transbordar. As chuvas provocaram já inundações em cidades nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul, destruindo casas e outra destruição. Pelo menos 13 pessoas morreram. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim termina esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na manhã do dia 24 de fevereiro, a Rússia instigou um ataque massivo e mortal contra o seu vizinho, a Ucrânia. Os militares russos iniciaram um ataque brutal ao povo da Ucrânia, sem provocação, sem justificação e sem necessidade. Este é um ataque premeditado, disse o presidente Joe Biden. O presidente russo Vladimir Putin é o agressor. Putin escolheu esta guerra. E agora, ele e o seu país arcarão com as consequências. Hoje, autorizo a aplicação de fortes sanções adicionais e novas limitações sobre o que se pode exportar para a Rússia. Isto vai impor custos severos à economia russa, tanto no imediato como a longo prazo. Nós projetamos propositadamente essas sanções para maximizar o impacto a longo prazo na Rússia e minimizar o impacto nos Estados Unidos e nos nossos aliados, disse o presidente Biden. Os Estados Unidos e seus muitos aliados e parceiros impuseram sanções de bloqueio total às 10 maiores instituições financeiras da Rússia, que juntas detêm quase 80% dos ativos do setor bancário do país. Vamos limitar a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares, euros, libras e ienes. Vamos limitar a sua capacidade de fazer isso. Vamos debilitar a capacidade de financiar e aumentar as forças armadas. Vamos dificultar a sua capacidade de competir numa economia de alta tecnologia do século XXI. Alguns dos impactos mais poderosos das nossas ações virão com o tempo, à medida que restringirmos o acesso da Rússia às finanças e tecnologia para setores estratégicos da sua economia e degradarmos a sua capacidade industrial para os próximos anos. Entre as nossas ações e as dos nossos aliados e parceiros,
estimamos que mais de metade das importações de alta tecnologia da Rússia serão cortadas, acrescentou o presidente. E mais, será um golpe na sua capacidade de continuar a modernizar as suas forças armadas, reduzirá as suas indústrias de defesa, aeroespacial e marítima, e será um grande golpe para as ambições estratégicas de longo prazo de Putin, continuou o presidente Biden. A escolha de Putin de fazer uma guerra totalmente injustificável contra a Ucrânia deixará a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte, sublinhou o presidente, quem concluiu. Liberdade, democracia, dignidade humana, essas são forças muito mais poderosas que o medo e a opressão. Elas não podem ser extintas por tiranos como Putin e seus exércitos. Elas não podem ser apagadas do coração e das esperanças das pessoas por qualquer quantidade de violência e intimidação. Elas resistem, concluiu o presidente Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.